Aleluia. Sabe, queridos, eu quero que você repita comigo. Diga, eu preciso aprender a viver o reino de Deus na minha vida. Diga, eu preciso aprender a viver a vida que Deus me deu. Sabe, isso é algo que precisamos de fato aprender. E você precisa sempre caminhar com Deus para que Ele possa te ensinar sobre isso. Na verdade, os benefícios que você tem estão lá. E quando nós aprendemos sobre isso, temos benefícios à nossa disposição. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Na verdade, eu vou ler o versículo 1. Diz assim: quem abriu o examen para mim? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto, ele diz aqui que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Aqui Jesus, ele não tinha um nome. Aqui você não ouve nenhum nome sobre Jesus. Sabemos que esse texto está falando dele. Não é que ele era o Verbo, ele era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. E quando nós ouvimos isso, entendemos que Jesus, quando estava com Deus, ele não era conhecido como diferente de ser Deus, e ele fazia parte, ou ele fez parte da criação. E nós não vemos, quando você vê a criação acontecendo, você não vê ali falando sobre o Filho de Deus agindo, o Filho de Deus fazendo as coisas, mas aqui diz que tudo foi feito por ele. E todas as coisas foram criadas por ele. Amém, irmãos? E ele era o Verbo, não tinha lá ele era Jesus, não é? Ou algum nome que pudesse se referir a ele, porque ele é Deus como Deus Pai, como Deus Espírito, e a palavra trata Deus como eu sou. Então ele se apresentou, ele aqui diz que ele era o Verbo, ele era a palavra, a Bíblia diz que Deus usou a palavra para criar o mundo, e ele era essa palavra, ele era a forma como as coisas estavam acontecendo, e por isso ele criou tudo. Mas nós conhecemos o que aconteceu. Entendemos quando o homem foi criado, a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele não criou o homem de outra forma, mas criou a sua imagem e a sua semelhança. E ele colocou o homem no determinado lugar. Então ele deu algumas instruções para o homem, instruções para comunhão, para relacionamento e algumas coisas que ele não podia fazer. O homem ouviu e o homem viveu por algum tempo conforme Deus havia dito. Mas a Bíblia conta que em dado momento, quando Satanás veio e nós conhecemos toda a história, e ele falou com Eva, e Eva então chegou no seu marido Adão e convenceu Adão a comer daquele fruto e desobedeceu, e o pecado entrou. E quando o pecado entrou, a Bíblia diz que o pecado não apenas atingiu o homem, ele acabou com o homem. A Bíblia fala que o homem morreu quando ele ouviu o Satanás, quando ele comeu do fruto que Deus mandou não comer. Mas a Bíblia fala que toda a terra foi amaldiçoada por causa disso. Toda a criação foi amaldiçoada. Quando Deus criou o universo, a Bíblia fala que Deus criou céu e terra. Criou céu e terra. Esse céu e terra é onde nós vivemos, é o lugar onde nós estamos. Então tem coisas que são visíveis e são coisas que são invisíveis. O ar, por exemplo, nós não vemos. Não é? Então existem coisas na criação que, embora nós não vejamos, elas existem, elas foram criadas todas por Deus, não é? E a Bíblia fala que essa foi a criação. E quando o homem pecou, a Bíblia fala que o homem, ele trouxe maldição para toda a criação divina, para tudo que Deus havia criado. E o Verbo que tinha criado tudo, agora já tinha a criação feita para o homem, amaldiçoada. Mas eu quero ler um texto com você aqui. Eu sei, meu amado, a Bíblia diz, nos ensina tantas coisas poderosas que nos falam e nos mostram o que Deus realizou e como Ele fez. E, meu irmão, não tem nenhum segredo aqui, as coisas estão bem claras para que nós possamos entender e possamos viver. Aqui no capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1 do livro de Colossenses, no versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Eu vou ler do 13 ao 23. Diz assim: e ele, falando de Deus aqui, Deus Pai, e ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E aqui falando de Jesus: e ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação. Eu quero apenas fazer uma pequena pausa aqui. Como é que Jesus era apresentado, ou foi apresentado em João? Diga, verbo. Ele foi apresentado como verbo, mas aqui diz que o verbo se fez carne, e agora ele é apresentado como a imagem do Deus vivo. Ele não é apresentado como o verbo aqui, porque o verbo encarnou, e encarnou na imagem. Agora, quem era a imagem? Não éramos nós? Nós éramos a imagem de Deus, e a Bíblia fala que nós perdemos essa imagem, nós perdemos essas coisas, perdemos aquilo que nós havíamos recebido. Então o verbo se fez carne e se tornou a imagem. Ele se tornou aquilo que nós deveríamos ser. Se tornou aquilo que Deus nos criou para ser. Então ele, estando como imagem, ele começou a fazer algo poderoso de novo. A Bíblia fala aqui, eu quero que você leia comigo: e ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora veja o que ele fala aqui em seguida: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, que são príncipes ou autoridades, quer potestades ou poderes. Está dizendo aqui, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu quero que você preste atenção muito nessa parte aqui. Aqui diz que ele nos libertou. Ele começa dizendo aqui, não sobre o verbo. Ele não está falando sobre o verbo aqui agora, ele está falando sobre o verbo que se tornou carne. Sabe, o que está demonstrando aqui é que a criação, quero que você fique bem ligado com isto, a criação que Deus havia feito, que havia se perdido, ela teve que ser refeita, ela teve que ser criada novamente, ela teve que ser reavivada novamente. E aqui diz então, ele começando a dizer que Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então diz que ele, falando de Jesus, que agora é a imagem do Deus vivo, se transformou de verbo para ser imagem, para ser um homem como nós, e que diz que ele, o primogênito de toda a criação, aqui diz o primogênito, está dizendo que o primeiro da criação, ele precisou passar por esse processo para trazer todos com ele, segundo a Bíblia. Então o primeiro da criação, pois nele, repita comigo, nele, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra, ou no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Ele voltou a criar, ele criou novamente, ele criou de novo a partir dele, amém? Nele foram criados. Aqui está dizendo que a partir dele, da sua criação. O texto continua dizendo e falando sobre aquilo que ele fez e como ele realizou isto. Nós lemos aqui, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Veja que está falando sobre o que ele fez depois que ele veio, depois que ele morreu. Ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é aquele que ressuscitou o primeiro, ele é aquele que trouxe nele toda a humanidade e restaurou a criação que havia sido amaldiçoada por causa do pecado. E diz que então toda a plenitude agora reside nele. Está residindo nele para que através dessa plenitude nós possamos receber o que está nele. Porque segundo a Bíblia, nós somos criados nele para estar nele e tudo foi feito nele novamente. É uma criação que foi refeita baseado na nova natureza, naquilo que ele tem que fazer, que ele teve que fazer por nós. Agora, quando nós olhamos isto, quando nós olhamos essas coisas, você olha a criação, e quando você vê o mundo e vê o pecado ainda reinando, e vê a doença ainda acontecendo, quando você repara isso, você fala, bom, não parece que essa criação foi refeita. Porque há doenças, não é? Ainda males aqui, ainda problemas acontecendo, não é? O diabo continua matando pessoas, não é? A escravidão continua acontecendo. Mas aqui a Bíblia diz que ele fez isto para aqueles que creram nele. É como se fosse, meu irmão, eu quero que você entenda isso. A Bíblia fala que ele nos transportou do império das trevas para o seu reino. Você entende? Então existe aqui dois mundos acontecendo paralelamente. Isso aqui, dois lugares acontecendo, o mundo de Deus, onde os seus redimidos ou os remidos vivem e usufruem de tudo aquilo que ele tem, e existe um outro, que é aquele das pessoas que estão ainda sujeitas ao pecado e aquilo que o diabo está fazendo. Sabe, então estamos vivendo de uma forma paralela nesse mundo, é um mundo de fé, onde eu vivo a plenitude de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que o diabo, não é? Ele fala que ele tem o principado do ar, né? O príncipe do poder do ar, que ainda opera aonde? Nos filhos da desobediência. Veja bem que esse diabo, esse que tem um poder ainda do ar, ou seja, tem um poder aqui nessa terra, ele não está operando em nossa vida mais. Ele não opera mais nos filhos de Deus, ele opera nos filhos da desobediência. Ele não tem condição de penetrar naqueles que estão em outro reino, que é o reino de Deus, que é o reino do seu filho amado, do qual, ou para o qual nós fomos transportados. Eu vivo agora nesse reino. A Bíblia fala que nesse reino, por exemplo, as doenças são subjugadas, todo mal é subjugado. A Bíblia fala que aqueles que creram nele receberam salvação e receberam cura perfeita. Você consegue entender isto? Você não pode enxergar isto de uma outra forma ou tentando olhar do padrão normal do mundo. Você precisa começar a entender o que Deus fala sobre o reino ao qual você vive. E aprender a desenvolver um relacionamento com Deus e começar a receber dele a partir desse milagre pela fé. A Bíblia fala que eu entro nesse mundo por meio da fé. Eu creio nele por meio da fé. Eu ajo nele por meio da fé. Ele não é um reino visível, segundo a Bíblia, é um reino que não pode ser visto pelas pessoas, mas ele pode ser visto pela fé por nós. Amém, irmãos? Então eu não preciso vê-lo, porque eu sei que ele está atuando. Então mesmo em um lugar como esse, em que eu e você vivemos hoje, embora o mundo não tenha acesso à cura, eu tenho. Embora o mundo não tenha acesso à prosperidade de Deus, eu tenho. Embora o mundo não tenha acesso à bondade de Deus, o mundo pode ter se vier receber Jesus, mas se não vier, ele é escravo do diabo, e a Bíblia fala que o diabo opera na vida deles. Você entende? Porque ainda estão mortos, e aquilo que eles estão fazendo está trazendo para ele resultados que Deus não quer, mas é uma escolha que ele faz. Mas a Bíblia fala que se nós, que estamos vivendo debaixo da nova aliança, ou debaixo do novo nascimento, nós temos hoje uma natureza e um mundo diferente para viver. É por isso que nós podemos andar aqui, podemos ouvir a voz de Deus, e o diabo, quando ele vem para lidar conosco, ele não tem como fazer nada. Jesus, quando estava andando aqui, se você tiver fé, estiver andando na fé, crendo em Deus, ele não pode fazer nada. Porque esse mundo, como eu falei aqui, é ativado pela fé. Quando o diabo veio para tentar pegar Jesus, não é? Ou tentou algumas vezes, ele não conseguiu e não poderia conseguir. Nós ouvimos a frase que Jesus mesmo disse sobre: ninguém pode tirar a minha vida. Ninguém pode tirar a minha vida. E outra, quando o diabo veio também, ou estava chegando, não é? Ele disse: olha, vem aquele que não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. O diabo não tinha nada em Jesus e toda a autoridade que ele tinha, ele usava contra Satanás. Não havia nada que o diabo pudesse fazer, que Jesus não pudesse desfazer. Na verdade, o diabo, ele não tem autoridade sobre a igreja, porque a igreja tem autoridade sobre ele. Segundo a Bíblia, é isso que acontece. A palavra de Deus diz que Deus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo sem que nada nos cause dano. Você entende? Agora, essa pessoa que nós estamos falando aqui, ou essas pessoas, elas estão num outro mundo, em outro patamar, no reino de Deus. Você é súdito de um reino, você nasceu de novo em um reino, você morreu para o mundo e nasceu no reino de Deus. É nesse reino que você foi transportado. Agora é interessante que você está vivendo no mundo, você recebeu e foi transportado para o reino de Deus, ou seja, você está, tem o reino à sua disposição, mas você vive no mundo restaurado apenas para você, porque é pela fé. Amém? Por exemplo, uma das maldições que eram dadas era que a terra não ia produzir, com dificuldade ela produziria, mas segundo a Bíblia, para nós não. Para nós, aonde nós fomos, as coisas vão prosperar, vai dar certo, se você for em outro lugar. Porque a Bíblia fala que para nós é uma outra lei que funciona. A terra foi ordenada a obedecer, a terra foi ordenada a nos abençoar. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você entende? Não há nada que a terra possa fazer. A Bíblia fala que o favor de Deus me persegue, o favor de Deus me segue, Ele está comigo. Meu irmão, é um outro mundo que favorece apenas aquele que nasceu de novo. Mesmo você andando em um lugar como esse, alguém pode reparar, por que como você é de um jeito, se você crê, você recebe cura, você tem milagres acontecendo, você é bem sucedido. Nós já vimos pessoas que são assim, e eles creem, obviamente, creem na palavra de Deus, creem no que Deus diz, eles se lançam em fé naquilo, porque aqui diz o texto, nós lemos, se você permanecer na fé. Se você permanecer na fé, porque é pela fé, tudo aqui é pela fé. Pela fé, você é a única pessoa que nasceu de novo que tem direito e privilégios à nova criação que foi feita. Porque você nasceu de novo e o sol brilha diferente para você hoje, a terra responde diferente para você hoje, a saúde é tua por direito, você entende? Deus está favorecendo você, Ele sabe que você é uma pessoa que nunca vai passar necessidade, porque foi ordenado a terra para abençoar você. Porque você nasceu de novo, é um outro reino, é um outro nível de relacionamento em que o diabo não se compara, ele não pode se comparar. Eu estou aqui nessa terra, andando como todo mundo está andando, no entanto eu tenho autoridade sobre ele e outra pessoa não tem. Você consegue entender isto? Eu tenho autoridade sobre ele, mas alguém que está no mundo não tem. Eu tenho autoridade para desfazer as obras dele, enquanto a outra pessoa é escrava dele e sofre os danos dele. Você pode ver os dois mundos trabalhando aqui, as duas naturezas convivendo junto, eu sendo abençoado e o outro não. Por causa do novo nascimento, por causa dessa nova vida que recebemos, Jesus recriou. Ele veio, se transformou naquilo que eu sou na imagem, segundo a Bíblia. Ele agora passou a ser imagem de Deus, como o homem foi criado, segundo a imagem de Deus. Porque ele não era a imagem, ele era o próprio Deus. Amém? Mas se transformou na imagem como eu, e depois a Bíblia fala que quando ele morreu, todas as coisas, eu, você e tudo foi refeito nele. Ele me recriou nele. Quando ele voltou do inferno, a Bíblia fala que todas as coisas estavam sendo refeitas nele. Então, nesse mundo que você está aqui, você não tem nãos para a sua vida, você tem o sim de Deus. Você não vai ter, segundo a Bíblia, você tem um sim. Não importa onde seja, você tem um sim. Então, se alguma coisa acomete uma pessoa que não tem Jesus, ele precisa nascer de novo para ter. Mas se alguma coisa acomete você que tem, você pode usar a autoridade do nome. A Bíblia fala que ele deu para você e para mim um nome. É interessante que esse nome que ele deu para mim, a Bíblia fala, por exemplo, sobre o nome de maneira que nós entendemos que ele está falando sobre um tipo de senha, ou alguma coisa que não é uma pessoa, é um nome. Você entende? Por exemplo, a Bíblia fala que quando ele vier, todos se dobrarão diante de quem? Do nome. Do nome. Amém? Todos se dobrarão diante do nome. A Bíblia também diz que quando aquele homem foi criado, foi curado, o homem com que Pedro estava lá e manifestou a cura, diz que ele creu no nome e o nome o curou. E ele falou, em meu nome vocês expulsarão demônios. Ele não tinha o nome, lembra? mas ele se tornou imagem, como imagem ele ganhou um nome. Esse nome serve, é hoje para a gente revestido de toda a autoridade, e ele deu à sua igreja, deu aos seus, e através desse nome nós abrimos o código das coisas espirituais. Nós temos o poder das coisas espirituais, nós fazemos com que aquilo que Deus pode fazer acontecer em nossa vida. Agora preste atenção, quero que você se lembre de como nós lemos lá no Gênesis, que ele criou todas as coisas, e a menção de João que faz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por ele. Veja que o aspecto de Jesus, ele não muda. Ele é o mesmo Criador, mesmo quando ele se tornou homem, a partir da sua morte, do pagamento da dívida, ele passou a recriar tudo de novo, inclusive eu e você, e essa foi a maior da criação dele. E quando ele faz isto, meu querido, ele mostra que ele continua sendo o grande Criador. Você entende? Ele continua sendo aquele que detém todo o poder de todas as coisas. Ele continua sendo aquele que manda, que ordena, que declara, que faz acontecer. Ele não mudou, ele só se tornou homem para que eu pudesse receber o novo nascimento, para que ele pudesse pagar o preço do meu pecado. Mas após ter feito isso, após ter cumprido isto, ele se tornou um comigo naquilo que ele é. Então, quando você se lembra disto, e você se lembra que Jesus é o Criador, ele refez, ele levou aquilo que ele tinha ao patamar que era, porque não é um patamar inferior, amém, irmãos? É o patamar que era de criação, e ele diz que agora eu estou nele, e a autoridade dele é colocada sobre mim, significa que eu tenho esse poder da criação dentro de mim. Ele colocou esse poder da criação dentro de mim. Às vezes quando falamos isso, parece que é alguma coisa bem longe. Quando comparamos isso com o próprio homem, nós ficamos pensando, como é que pode ser isto? Porque se tentarmos olhar, se tentarmos comparar, nós não encontraremos uma conexão. Mas a Bíblia fala que tudo que estava nele, todo poder, Efésios fala sobre isso, que todo poder que estava nele, toda a plenitude que estava nele, ele colocou, e ele que é o cabeça da igreja, que é o seu próprio corpo, recebeu essa autoridade, recebeu esse poder. Todo o poder, a plenitude de Deus, todo o poder que foi colocado sobre ele, na nova criação, ele colocou sobre sua igreja, que é o seu corpo. Agora a questão é, por que alguns de nós talvez não vivam isto? Ou por ignorar, ou por tentar ver isto de maneira natural. Tentar enxergar, pegar alguma coisa, fazer com que nossos olhos possam ver. E a Bíblia diz que não é assim, é pela fé. Você crê em Deus e crê nesse mundo que você recebeu, crê no mundo que você vive, no reino para o qual você foi transportado, e a partir daí começar a agir, e a crer, e a falar, e a ver milagres, né? Nós já vimos tantos milagres que pessoas já viveram, e nós sabemos que são reais. E pessoas, na época de Jesus, pessoas chegavam a ser levadas de um lugar para outro, e temos relatos de pessoas que tiveram a mesma coisa, que foram de um lugar para outro. Amém, irmãos? Sabe, eu me lembro de uma pregação de alguém, eu não vou citar o nome aqui, não é? De uma dessas pregadoras antigas, que dizem que ela estava falando, se eu não me engano, eu vou até falar quem era, eu não sei se era Catherine Kuhlman, ou se, porque eu não tenho certeza se era Catherine Kuhlman, ou se era a Amy Semple. Mas ela estava pregando, e quando ela pregava, ela costumava fechar os olhos, e ela fechava os olhos e andava durante a sua pregação de um lado para outro do palco, não é? Ela andava para cá e para lá, o palco não era desse tamanho, eu acredito que era um palco um pouco menor, mas ela ficava andando e com os olhos fechados e pregando, e ela falava e fechava os olhos, e de repente ela passou do palco. E segundo as pessoas, ela continuou andando no ar e depois voltou no ar. Não é? Mesmo quando estava falando isso, como isso é possível? Você entende, meu querido? Há muitas coisas que acontecem no mundo espiritual e que infelizmente as pessoas querem ver para crer. Eu gostaria tanto de ver isso para poder crer. Deus diz, bom, a fé, você precisa crer para ver, é o inverso. Você não vai ver para crer, mas você precisa crer para ver. Se Deus diz, o que Ele diz deve ser para mim e para você o suficiente. Quando ele fala, aquilo que ele está falando deve ser o suficiente para você. Se você puder crer no que ele está dizendo, você vai ter o que ele está dizendo. Não é uma questão de você ver alguma coisa, ter uma prova dele sobre isto, mas de você acreditar no que ele diz. Sabe, você não deve vir com a expectativa na igreja, muitas vezes, de que um milagre aconteça, de que Deus olhe para você de forma especial. De que Deus olhe para você e fale: olha, eu olhei para você hoje, eu olhei para você, eu resolvi que eu vou agora fazer alguma coisa por você. Não espere isto. Porque Ele já fez tudo que pode fazer por você, Ele realizou um grande milagre na sua vida, Ele te tirou do império das trevas, te levou para estar com Ele no seu reino, te revestiu de poder e de autoridade, e disse: agora você deve usar isto, deve crer nisto, deve andar na minha palavra, deve viver a plenitude daquilo que você recebeu. Amém? Podemos viver de forma religiosa, ou podemos viver de maneira verdadeira no reino de Deus. Você deve se esvaziar, ou esvaziar a sua mente de pensamentos que te prendem aqui. E crer em milagres de Deus para você viver cada vez mais um tipo de vida que você nunca experimentou. Pela fé. Pela fé. Os que creem vão receber. Os que creem vão receber. Se você crê, vai receber. Vai falar aquilo que é, tudo é possível ao que crê. E quem crê vai ver a glória de Deus acontecendo. Vai ver a manifestação dessa glória. Porque aqueles que creem têm o direito. Os que não nasceram de novo não têm direito a menos que creia. A menos que receba Jesus, a menos que a sua vida seja mudada, ele seja uma nova criatura. Mas se não for, ele não tem o direito. Mas todos nós temos. Mas a porta continua sendo fé. Então, o que Deus deu a você, você vai ter, não importa o que seja, se você crer, você vai ter. As palavras de Jesus nunca foram difíceis de entender, não é? Ele fazia parecer que, ele fala: Jesus, o senhor está falando de uma maneira que parece que é fácil. Ele talvez respondesse para nós, se você fizesse a pergunta diretamente para ele, naquela situação em que ele estava, ele talvez te responderia: e é fácil. Porque a questão aqui é crer ou não crer. Se você crer, tudo é possível. Se você crer, vai ver. Se você crer, a glória de Deus vai brilhar sobre a sua vida. O favor está sobre a sua vida. A palavra de Deus está ligada sempre a uma ação, um comportamento de fé. Então o mundo já existe. A estrutura montada para quem nasceu de novo, ela já existe completamente. E nós não precisamos ficar com medo. A alegria do Senhor é a nossa força de fato. Porque de fato eu sei que aquilo que ele fez é real. Eu não preciso ter medo. Amém, queridos? Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ficar apavorado por nada. A Bíblia me ensina a não ficar ansioso por coisa alguma. Coisa alguma, meu irmão. Eu vou exaltar o nome do Senhor todas as vezes, porque eu reconheço aquilo que Ele fez por mim. Eu sei que eu não sou mais aquela pessoa. Eu posso até às vezes não ter alcançado toda a revelação sobre isso, mas eu sei que é verdade. E se eu caminhar para lá, eu vou viver isso intensamente. Sabe, os milagres que eu começar a visualizar pelo poder do Espírito, eu vou viver em minha vida. É preciso que eu enxergue aquilo, que eu veja aquilo acontecendo na minha vida pela fé. E vai. É preciso que você se desperte para alguma coisa, para o mundo que Deus criou para que você tenha. Você às vezes ouve testemunho de alguém que fala alguma coisa sobre o que recebeu de Deus, de como ele foi abençoado em alguma área. E algumas pessoas se identificam com o tipo de área que eles querem ser abençoados. Ou aquela pessoa foi abençoada nessa área, eu queria ser também. Bom, alguém creu. Amém? Alguém creu. Então a ideia é: eu preciso crer também. A fé é a mesma. Não estou mandando beijinho para ninguém, meu irmão. Eu não sei de onde é que está saindo isso aqui. Não é o microfone? Ah, então, não sou eu. A fé, meu irmão, ela é alguma coisa que vai ativar essa vida espiritual. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Eu sei que algumas pessoas não querem viver pela fé, elas preferem andar pelo natural, mas no natural você não vai viver aquilo que Deus deu, você vai continuar no mundo como todo mundo está. Você vai olhar as coisas, vai ver os problemas, aquilo que existia à sua volta continua existindo. Ou você olha do ponto de vista de Deus e vive pela fé, e se alegra pela fé, e se começa a se movimentar pela fé, e começa a agir segundo o que Deus diz, mesmo que você não esteja vendo, mas se você está crendo nisso, você começa então a dar passo na direção, e você vai ver acontecer por causa dos passos que você está dando. É uma ação de fé, meu irmão. Nós não estamos na igreja brincando de ser crente, a gente é crente de fato. A gente não está inventando uma religião, porque nós não temos nenhuma religião. Nós somos cristãos, nascidos de novo e filhos de Deus. E devemos agir na altura daquilo que confessamos com a nossa boca. Se eu falo que eu nasci de novo, que eu sou uma nova criatura, que eu estou no reino de Deus, e a Bíblia fala o que há nesse reino, eu preciso viver esse reino. Eu preciso focar nesse reino e experimentar os milagres. Amém, irmãos? Não é uma questão de você ficar olhando, esperando se vai acontecer comigo ou não, se hoje vai ser um dia especial para mim. Você torna o seu dia especial. Você diz, hoje meu dia vai ser especial, porque eu vou fazer especial. Eu vou começar a agir pela fé nessa área, vou declarar, e eu vou ver acontecer. Enquanto você declara, talvez o diabo venha com outras coisas aparecendo. À medida que você declara, se você falar 10 vezes, 10 vezes ele vem com alguma coisa na sua frente, 10 vezes ele aparece com algum tipo de problema. Ele sabe, o diabo sabe que ele não pode impedir você, ele vai tentar desestimular a sua confissão, ele vai tentar você parar de falar, fazer você parar de falar, ele vai tentar desestimular a tua fé, porque é o que ele pode fazer, mas ele não pode impedir você de receber se você não desistir. Se você continuar falando, crendo, se alegrando, ele não pode impedir você. Você entende? Ele vai tentar parar você na sua própria confissão. Ele não pode impedir a sua confissão da sua boca. Porque fé é isto, a fé fala. Cri, por isso falei. Então a fé fala, quando você não crê, você não fala, mas quando você crê, você fala. E se você está falando, você não deve esperar que em seguida, ao falar, o mundo vai olhar, o diabo vai olhar, os demônios vão se afastem, deixem ele passar, não é? Ele quer passar por aqui. Não, ele vai tentar estimular você, vai tentar jogar uma coisa no seu pensamento, vai colocar umas coisas na sua visão física para você enxergar, uma notícia que vai aparecer, e você vai dizer, eu estou firmado naquilo que Deus está dizendo, e a Bíblia fala que Deus me deu autoridade, e ele falou que tudo é possível ao que crê. Então eu estou num caminho de receber aquilo que eu estou crendo e confessando com a minha boca. Eu sei que as coisas vão mudar, o vento vai bater, a notícia vai chegar, mas eu estou preparado para receber aquilo que eu estou confessando. Eu não vou desistir de confessar só porque o diabo está me trazendo outras informações. Eu continuo na fé, porque o meu reino, ou onde eu estou, o diabo não é. Entra, ele não tem o poder para entrar, ele não tem o poder para mexer nessa área, é uma área separada, quem manda ali é Deus. Deus já ordenou, ele já disse que as coisas vão acontecer. Ele disse, Emílio, ou quem quer que seja, um nome que seja crendo nele, ele vai dizer, olha, a minha palavra não vai voltar para mim vazia, mas ela vai realizar aquilo para que foi enviada. Se ele encontrar fé, ele vai encontrar a palavra, ele vai receber o que a palavra pode dar, e ela vai voltar para ele, realizando aquilo para que foi enviado. E um milagre ficou. A palavra chegou e realizou um milagre em alguém que creu. Porque é assim que a Bíblia diz que acontece. Deus não está brincando conosco, meu irmão. Ele está falando sério. E você não deve levar a brincadeira. Isso aqui não é um lugar de brincadeira. Você não pode andar com Deus e ficar achando que Ele está brincando. Porque Ele está falando sério. Ele não brincou quando enviou Jesus para morrer na cruz, nós sabemos o que aconteceu. Ele não brincou quando disse que ele morreu e quando ele ressuscitou, e nós cremos que ele ressuscitou. Você crê que ele ressuscitou, meu irmão? Então, se você crê que ele ressuscitou, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com ele. E a Bíblia também diz que ele se assentou ao lado do Pai e diz que nós nos assentamos com ele. Então, eu creio também, na mesma forma que ele ressuscitou, que eu ressuscitei. E se ele ressuscitou nessa pessoa que ele é, e eu me ressuscitei como ele, eu sou como ele, e agora tenho autoridade como ele, para lidar com as mesmas coisas que ele dava também, e para sair de lá vitorioso como ele saía, e para que o diabo saia sempre derrotado, quando se encontrar com um homem de Deus, que tem a palavra de Deus na sua boca, para falar. Porque é um mundo diferente do diabo. Ele não tem acesso a esse reino. O diabo não pode ter pitaca nenhuma no reino de Deus. Não é dele. Por isso ele não pode impedir. Por isso ele disse lá para aqueles filhos de serva, que o filho de serva ele conseguiu fazer alguma coisa, porque os homens não estavam com Deus. Não eram nascidos de novo. Fizeram menção do apóstolo Paulo, e os diabos disseram, eu sei quem é Paulo. Ou seja, eles podiam mexer no filho de serva, mas não podiam mexer em Paulo. Amém, irmãos? Não podiam impedir Paulo de fazer estragos no reino de Satanás, no império dele. E Paulo foi picado por uma cobra, estava lá na ilha, não é? E uma cobra venenosa o picou, e era para ele estar morto, mas ele chacoalhou a cobra no fogo, e a cobra saiu, as pessoas esperaram Paulo morrer, e Paulo não morreu. Qualquer pessoa morreria, uma picada daquela cobra, todos estavam certos de que ele ia morrer, ficaram, segundo a Bíblia, ficaram olhando, e verificando, talvez ele vai ficar tonto agora, daqui a pouco ele vai começar a perder a visão, e daqui a pouco ele cai. E Paulo passou a hora, esperaram um pouco mais, e nada aconteceu, e ele falou, esse cara aí é Deus. Porque falavam de alguém que fazia ou tinha resistência como um Deus poderia ter. Você entende? Será que só Paulo tinha esse poder? Paulo disse que não. Paulo diz lá em Efésios que ele ora para que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos enxergar o poder que foi dado a nós, para que possamos enxergar o tamanho, a estrutura que Deus criou à nossa volta e colocou à nossa disposição. Meu irmão, eu e você estamos crescendo nisto. O fato é, estamos caminhando para alcançarmos esse nível de relacionamento com Deus, experimentar isto. Porque você pode dizer, eu creio nisso, eu também, mas estamos caminhando e andando para receber isso, declarando a palavra de Deus, usando as ferramentas de milagres. Porque a Bíblia diz que a declaração pela fé é uma ferramenta de milagre. Se você crê, você fala. E não desiste, não. Não desiste. Você não fala dois dias, no terceiro, você... Você pode até fazer isso, mas você não está crendo em nada. Quando cremos, nossa confissão ela é certeira. Amém? A minha boca, meu irmão, ela não, eu não a uso para falar coisas que eu não quero. Não uso. Eu vou sempre falar aquilo que eu quero. Eu vou dizer isso. Tenho visto acontecer. Quando depende para a minha vida, para a minha vida pessoal... Quando é da vida da igreja, segundo o irmão Reagan, é verdade isso, depende de toda a comunidade. Quando é para a minha vida pessoal, eu uso a palavra. Amém? E eu já disse, nada vai me faltar em momento algum, eu sou suprido pelo Senhor, o Senhor vai me suprir de diversas maneiras, vai chegar na minha casa de diversas formas, eu nunca vou passar necessidade, estou sempre sendo abençoado por Ele em todas as áreas, Ele me cerca com o seu favor, Ele me cerca com a sua bênção, Ele, aonde eu estou, Ele está querendo me alcançar cada vez mais com aquilo que Ele tem para a minha vida, e eu estou desejoso disto, e estou cooperando com Ele, dizendo as mesmas coisas. Eu estou dizendo o que ele diz. A Bíblia fala, crie, por isso falei. Então, peraí, eu sei que se eu creio, eu estou falando. Porque o meu mundo agora é outro. O meu mundo não é um mundo de visão. O meu mundo é um mundo de confissão pela fé. O meu mundo não é onde se vê as coisas, é onde se crê para ver. Amém? Esse é o reino de Deus. Eu não vou esperar, como eu sempre falo aqui, eu não espero que ninguém me diga uma notícia boa, para que eu creia que Deus está me ouvindo. Eu creio da notícia boa do céu. Então, se alguém me disser alguma coisa, como o irmão Rega dizia, quando alguém chegava com uma notícia boa para ele, ele já tinha dançado, já tinha se alegrado quando ele orou. Então, a notícia boa não pegou de surpresa, ele falou, eu já sabia que ela viria, eu me alegrei no dia em que eu orei. E confessei. Amém, irmãos? Porque se você se alegra depois, é porque você não creu. Então, obviamente, não deve esperar alguma coisa. Mas se você se alegrou num dia em que você orou, e a sua confissão foi regando isto, então é óbvio que você já creu. E todos os dias pensando sobre aquilo. É um exercitar da fé. Amém, irmãos? Eu me lembro que o pastor Buddy, ele dizia, e o Guto sabia disso, o Guto estava andando com ele. O Guto foi aprendendo a lidar com... com essa questão do que ele não sabia de andar pela fé, Pastor Boi dizia, olha, essa igreja vai ser isto, essa igreja vai ser aquilo. Lá no Nordeste, algumas pessoas estão fazendo a escola de ministros, foram lá e viram. Viram a igreja que o pastor Buddy, pela fé, estimulou as pessoas a crerem lá. Ele foi para lá, o pastor Buddy, ele saiu daqui de São Paulo e foi para lá sem nada. Amém? Ele foi sem nada. E nós até fizemos aqui uma combizinha, né? Que é o que ele foi para lá. Então, de uma Kombi, ele alcançou o mundo. Ou ele com uma Kombi. Eu me lembro quando eu saí com ele uma vez, ele parou num lugar para comermos, paramos num trailer e comemos um sanduíche. A gente participava de coisas simples, enquanto Deus estava planejando coisas bem grandes. Agora, o pastor Bud sempre dizia que a nossa boca não deve falar nunca o negativo, nunca aquilo que a palavra de Deus não diz. E se você aparecesse perto do pastor Buddy falando negativo, ele corrigia você na hora. Não posso, eu não consigo, eu não sei. Ele não gostava dessas palavras e dizia, não fale isso perto de mim. Ele dizia, se você for chegar perto de mim, fale o que Deus diz. Fale o que Deus fala. Então não diga eu não consigo quando Deus diz que você consegue. Não diga que você não pode quando Deus diz que você pode. Não diga que você não é capaz quando Deus diz que você é. Então isso é incredulidade. Ele diz, não venha falar incredulidade para mim, se você quer ser incrédulo, você pode ser, mas não fale nos meus ouvidos. Ele dizia assim. E alguém saía com ele com algum tipo de bronca. Porque Deus está, meu irmão, levando alto as pessoas que estão vivendo segundo aquilo que Ele diz. E crendo. Amém? Não importa o que seja. Se você está em algum lugar... se você está trabalhando em alguma empresa e está lá, não importa quanto tempo você vai ficar lá, você pode saber que você deve ser a melhor pessoa naquele lugar. Deve ser o melhor funcionário, o mais inteligente, se os outros não são cristãos. Amém? Por que o mais? Porque, meu irmão, você pertence a um reino inteligente, o reino de Deus. Você não pode dizer que as pessoas que são os súditos de Satanás podem ser inteligentes. Mas aqueles que estão em Cristo são inteligentes. E se você estiver em algum lugar, você é inteligente. Amém? E vai receber dele. E Deus quer dar a você o melhor que ele tem. Mas é por meio da fé. De você saber que em qualquer lugar onde você esteja, você pode fazer daquele lugar um lugar especial. E fazer aquilo acontecer como ninguém nunca fez. Se você crer nisso, você vai ter isso. Eu lembro que alguém estava pregando uma vez na sua igreja, não lembro se foi uma reunião especial. E ele disse, é como se Deus tivesse lançado alguma coisa no ar. Dizendo assim, olha, o Senhor vai entregar isto para aquele que quer. Alguém se levantou e falou, é meu. E meu irmão, aconteceu exatamente com aquela pessoa. E numa segunda vez, houve a mesma coisa, numa outra situação... E a mesma pessoa levantou e acatou, e ela falou, é meu. E aconteceu de novo com ela do mesmo jeito. Alguns ficam olhando e ficam. Depois ficam olhando para a pessoa para saber se ela vai ter aquilo que ela estava querendo. E quando ela tem, ele devia ter pegado aquele negócio lá. Pois é, mas está olhando, está perdendo as oportunidades que Deus está dando. Porque acha que tem que ver alguma coisa? Nós estamos num mundo que foi recriado. E que embora estejamos aqui, ele acontece paralelamente. A terra, como eu falei aqui, ela recebeu ordem de nos abençoar. Amém? Quando Jesus ia pescar, os discípulos ali não sabiam, eles ainda não eram nascidos de novo, estavam ali tentando pescar alguma coisa, não sabiam o que fazer, mas Jesus depois que pregou e pegou o barco deles emprestado, mandou eles voltarem para a água e disse, olha, vai um pouquinho mais adiante ali, né? E joga a sua rede, e jogaram. E os peixes não vieram? Não vieram os peixes? Quando ele multiplicou os pães não se dividiram, não aumentaram? Todos respondem positivamente à palavra de Deus. O mar manda as coisas, a terra também manda. Porque a Bíblia diz que nós fomos abençoados, ou seja, todas as coisas estão para nos servir. Amém? Amém? Aleluia. É você crer. É você crer e você receber aquilo que Deus diz. Não importa o que seja. Seja fiel a Ele. Ande na palavra. Não brinque com Ele. Se você não anda na palavra, você não está crendo. Não é fé que você está tendo e nem é na fé que você está vivendo. Mas está andando na palavra, você está vivendo na fé. Está colhendo do melhor de Deus para a sua vida. Amém? Não deve ter medo de doença, de nada. De nada. Mas deve crer no mundo que você vive. E no favor de Deus para a sua vida. Sabe, quando falamos de favor, parece que Deus está fazendo alguma coisa que eu não mereço. Mas isso não é verdade. Amém? Eu vou explicar para você aqui, vou terminar com isso. Eu não merecia a salvação. Não merecia. Nenhum de nós merecíamos ser salvos. A Bíblia fala que foi pela graça que Ele fez isto. Mas quando você foi salvo, a Bíblia fala que o que Jesus fez na cruz veio para nós como resultado daquilo que Ele fez. Ou seja, veio com direitos. Então, quando você se tornou filho de Deus, você ganhou uma herança. Esse ser filho de Deus lhe dá o direito a coisas. Amém, irmãos? Ser filho de Deus lhe dá o direito ao seu favor. Lhe dá o direito à sua graça. Lhe dá o direito àquilo que Ele tem para a sua vida. Você ser filho dEle é ter aquilo que Ele tem. Amém? É receber aquilo que é dEle. Ele diz: o que é meu agora é de vocês também. Então, se vocês me pedirem alguma coisa, nem precisa esperar. Peça, creia e já receba. Está lá em Marcos 11, versículo 23. Ele não está dizendo que você deve esperar, ele diz: peça, já receba, já, porque você tem aquilo, você tem o meu sim de antemão. Ele não está dizendo para nós que eu tenho que esperar algum tipo de avaliação, porque eu tenho o direito em Cristo Jesus de receber aquelas coisas. Eu estou nele, eu me tornei um filho de Deus com Ele, eu tenho os direitos que um filho de Deus tem agora, e eu posso usufruir esse direito. Há um termo usado sobre o nome, que diz que eles invocaram o nome. A palavra invocar o nome significa dizer: eu reivindico o nome. Amém, irmãos? Eu reivindico o nome que eu tenho. Não é de Deus, é dizendo: eu tenho o direito de ter esse nome. Agora eu clamo, uma situação acontece, eu reivindico o nome contra a situação. Levanta alguma coisa, eu reivindico o nome contra a situação. Levanta um problema, uma doença no corpo, eu reivindico o nome contra aquela doença. Você entende? Eu uso o nome, ele é meu por direito. Deus me deu o nome. Ele diz: o nome agora é de vocês. Eu recebi a autoridade, coloquei nesse nome e entreguei para a igreja, e em meu nome vocês farão essas coisas. Amém, irmãos? É um direito que temos. E quando sabemos que temos esse direito, usamos o direito. Não ficamos assim tímidos para usar. Nós usamos. Amém, irmãos? Eu já falei aqui, mas você imagina, na época em que Deus, numa aliança inferior, mas tinha uma aliança com o exército, e Ele enviava o exército para ir contra um exército maior. Se aquelas pessoas não crescem, elas não estavam indo para brincar. Ali, meu irmão, se você não cresce, você morre. Mas eles iam. E acontecia exatamente aquilo que Deus dizia. E voltavam com a vitória. Mesmo que o exército fosse 3 vezes ou 4 vezes maior. Deus está dizendo o seguinte: você está achando que essa aliança que você tem é inferior àquela? Você está achando que o poder que você tem é inferior àquele? Você já recebeu a redenção. Aquelas pessoas não tinham recebido ainda, mas você já recebeu. Elas esperavam a paternidade e você já tem. É uma questão de se apropriar disso pela fé. Amém?
Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, @verbodavidacampinas e @remacampinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.